Eu sou o Paulo Canedo, eu venho lá do Tocantins, lá Palmas, capital do estado novo aí. Pouca gente deve ter visitado lá meu estado. Eu vim aqui para falar dos desafios que a gente a gente vai encontrar quando a gente pensa em desenvolver um aplicativo para várias plataformas, seja em desktop ou seja em uma plataforma móvel, um aplicativo de celular, etc. Atualmente eu trabalho no Tribunal de Justiça lá do estado do Tocantins, trabalhando lá há um ano e pouco, mais ou menos. O objetivo aqui da palestra é mostrar o que eu tenho de experiência em estar desenvolvendo para várias plataformas. Assim, não que lá a gente desenvolva aplicativos para todas as plataformas, mas por hobby meu mesmo, eu gosto de estar programando essas coisas aí, eu tenho uma certa experiência. Não sou um expert aqui no assunto, provavelmente vai ter gente aí que vai entender mais do que eu até no assunto, mas eu me esforcei para trazer a melhor compilação aí para vocês. Hoje em dia, na casa de todo mundo aí, você vai encontrar um computador, um smartphone, a televisão ali, mas no caso uma Smart TV, né? E os consoles agora, essa próxima geração de consoles também está prometendo muito explorar os aplicativos, seja aplicativo comercializado, seja free. Tem a história agora de consumir pelos consoles. É uma coisa aí que pode vir ao futuro próximo. As plataformas móveis, as principais que a gente tem hoje, Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone, Firefox OS e Ubuntu Touch. Firefox OS e Ubuntu Touch. Firefox OS, essa semana ele foi lançado os primeiros dispositivos. Acho que foram dois celulares que foram lançados em algum lugar lá da Europa, não lembro que país, e que tem a promessa de ser lançado ainda esse ano no Brasil. Tá, vamos imaginar que eu tenho a minha empresa, chega um cara e tá aqui o dinheiro. Eu quero um aplicativo, mas eu quero um aplicativo que rode em PC, no Mac, no Android, no iOS, no Windows Phone, BlackBerry, tudo. Eu quero um aplicativo para vender para todo mundo. Tá louco? Como é que eu vou fazer isso? Vou ter um problemão aí. Por mais dinheiro que o cara me ofereça, não vai ser uma tarefa nada fácil fazer um aplicativo que eu consiga fazer um deploy desse aplicativo para cada uma dessas plataformas aí. É um desafio e tanto. Tá, vamos começar por partes. Tem esses dados aí que foram retirados lá do site Gartner.com. Ali, só para a gente ter uma ideia, o PC lá, os PCs, tanto o notebook como os baseados em mesa, tem 2013, 315 milhões de unidades, a estimativa. Se a gente for comparar com os telefones, mobile phone, 1 bilhão e 875 milhões de aparelhos de telefone, ou seja, muito maior. Ali eu fiz um cálculo ali, dá mais ou menos 75% do total para telefone. Só que a gente não tem que ficar muito preso a esses números, porque cada aplicativo é um caso. Você pode precisar de um aplicativo que ele só precise te agradar no baseado em mesa ou notebook. Talvez, no seu caso, você não precise atender aos dispositivos móveis. Nem sempre você precisa atender tudo. Tá, então vamos começar pensando só no, nas plataformas de desktop, as mais populares, bem mais populares, a gente tem o Windows, o Linux e o macOS. Ali eu coloquei ali GTK, Java e Qt. Por quê? Porque são as opções em código livre mais populares para você estar criando interface para qualquer uma dessas três plataformas. E o HTML5 é como se fosse uma plataforma sobre outra plataforma hoje em dia. Então você tem HTML5 para todo lugar. Só que o HTML5, eu reservei um bom espaço para ele aí na frente. A gente vai poder debater melhor sobre HTML5 mais à frente. Lá na década de 90, apareceu um cara lá da então Sun Microsystems e falou: Write Once, Run Anywhere. Um slogan em tanto, um marketing excelente aí, né? Só que isso foi na década de 90, hoje a gente está em 2013. O pessoal hoje aí sabe que não foi muito bem assim. Apareceram problemas sérios. Então vamos tentar descobrir aí possíveis soluções. Lá, quando a gente está na faculdade, a gente sempre para lá, provavelmente tem uma disciplina lá que discute linguagem interpretada ou linguagem compilada. É uma coisa, um problema que a gente sempre se debate. Linguagem interpretada hoje, se você pegar um Python, por exemplo, para Linux, desktop em geral, seus aplicativos escritos em Python vai estar muito próximo do desempenho de um aplicativo escrito em C++. Ou seja, o que antigamente você tinha de um diferencial muito grande de linguagem interpretada para compilada, hoje em dia essa diferença já caiu para quase zero. Então você pode estar abusando, de certa forma, de linguagens interpretadas. O Python é um grande exemplo disso. Se vocês forem pesquisar o percentual de projetos feitos em Python, já está bem significativo. Então, a comunidade está mostrando que a linguagem interpretada ela está sendo muito útil para desktop. E até talvez para dispositivos móveis. Vamos discutir isso mais na frente. A linguagem interpretada. Pouca ou nenhuma modificação no código ao portar. Essa é uma boa vantagem em relação ao linguagem compilada. Compilado você vai fazer em código C, por mais que exista lá a definição do ANSI C, que o compilador GCC segue todas aquelas especificações, você em cada plataforma provavelmente vai ter que fazer um ajuste ou outro. E aí o que eu estava falando também dos dispositivos embarcados, né? Porque quando você tem, por exemplo, no caso do Raspberry, esses Arduino, essas outras coisas, já começam a se limitar a algumas linguagens de programação. A gente pode ver isso mais para frente. Voltando à história lá do escreva uma vez, rode sempre. Java, como pro, o que a gente pode analisar de pro dele? Segundo o TIOB e as estatísticas do SourceForge, é a segunda linguagem mais popular, ficando atrás apenas do C. Por que isso é bom? Porque na hora que eu escrever um aplicativo em Java, eu vou ter várias bibliotecas prontas para me estar utilizando com a linguagem Java. Se eu quero fazer um PDF, eu vou lá e baixo um iText da vida e utilizo a biblioteca para criar PDF. E várias outras. Tem a Fundação Apache, tem muitos projetos escritos em Java. Então, Java, pensando por esse lado, pode ser uma boa alternativa para estar escrevendo aplicativos, pensando em várias plataformas para me fazer deploy desse aplicativo. Se a gente for considerar números absolutos, você pegar Em desktop a gente tem, tem a JVM no Windows, Linux e macOS. Em dispositivos móveis, se você pegar o Android, ele já cobre uma boa parte da quantidade de aparelhos que existe no mundo. Então, em números absolutos, a gente tem já uma boa recepção para aplicativos feitos em Java. No caso de criar as interfaces, a gente tem lá o Swing, que muita gente agora deve ter torcido a cara aí falar criar aplicativo Java usando o Swing. É uma coisa que muita gente não gosta, mas em algumas situações ainda quebra galho. Vamos pensar também naquela situação que você tem alguém para programar, sei lá, um estagiário, e o cara só sabe Java, ele não sabe outra coisa. Você não tem recurso nem tempo para treinar ele, o estagiário, para aprender outra linguagem. Não, se já tem ele lá que programa em Java, põe ele para fazer isso. E agora, recentemente, a gente tem o Java FX 2. Né? O Java FX 2, na minha opinião, ele chegou bem tarde, porque o QT já amadureceu bastante, o GTK já amadureceu bastante, e na época que tinha Swing, os aplicativos, os dispositivos móveis, eles nem existiam praticamente. Hoje em dia, não se fala mais em Flash para dispositivos móveis, não se fala em JavaFX, em Silverlight, isso aí é impensável hoje colocar isso em dispositivos móveis. Então, assim, minha opinião é que o JavaFX ele veio tarde, mas assim, pensando só em desktop, ele pode ainda quebrar um galho. E os problemas sérios? Acho que o problema que os desenvolvedores mais reclamam é o fato da camada extra aí, né, da virtual machine que tem entre o SO e o aplicativo, que muita gente põe a culpa em gasto excessivo de memória, em perda de desempenho. Vários desenvolvedores reclamam bastante sobre isso. Outro problema também é que se você escrever um aplicativo em Java, ele vai ser praticamente inviável ter que portar seu aplicativo escrito em Java para iOS, Windows Phone ou Firefox OS, por exemplo, que tem, o pessoal da Mozilla tem a representação, tem uma representante ali da Mozilla ali. Não é JavaScript, HTML, CSS. Firefox OS é só HTML5. Tá, outra coisa que a gente pode pensar. C++, usando isso aliado com os toolkits gráficos do QT ou GTK. Vantagens. Pensando em C++, segundo o TIOB, C é a linguagem mais utilizada do mundo. Só que aí a gente tem que parar e pensar num certo problema. Quem aí trabalha utilizando C ou C++? Levanta a mão, por favor. Três pessoas. E segundo o TIOB, é a linguagem mais utilizada do mundo. Tem alguma coisa de errado aí nessa história, né? A gente tem que lembrar que a distribuição dos desenvolvedores, ela não é uniforme. Vai ter locais específicos que vai ter muita gente boa em C e C++. Só que em outros ambientes, principalmente quando se fala de empresas que são direcionadas a desenvolvimento web, o número de desenvolvedores em C e C++ vai ser muito escasso. Então, assim, nem sempre isso vai ser uma vantagem mesmo. Tá. Tanto o QT como o GTK, eles têm suporte para WebKit, sendo que o QT ele tem o suporte nativo para o WebKit. O WebKit é o motor de renderização aí para browsers, né? O Chrome, o Safari, o Opera, todos eles aí utilizam o WebKit. O Opera, não sei se ele já está usando, mas ele tinha anunciado que ia utilizar o WebKit a partir de agora. Outras vantagens do C++, a parte de back-end, ela é portável. Você pode escrever seu código Tá certo, você tem que tomar o cuidado com as bibliotecas que você vai utilizar de C e C++. Você não pode ir lá pegar uma biblioteca lá do Windows, lá de dentro do Windows. Claro, não vai funcionar quando você botar isso lá no Linux. Mas o código que você escrever em C e C++, você vai pegar e poder reaproveitá-lo, por exemplo, no Android, via NDK. O Android ele consegue executar bibliotecas escritas em C e C++. E aí tem o iOS também, roda, vários outros. Consumo e performance vai ser próximo ao excelente de linguagens compiladas, utilizando C e C++. Isso aí vai ser talvez a melhor situação. Se não for a melhor situação, vai ser bem próximo da melhor situação. Agora, os problemas disso. Dificuldade para portar a interface de usuário quando você escreve alguma coisa em C++, né? Se a gente pensar no QT, a gente vai poder extrair um benefício aí. Se você escrever uma aplicação em QT, usando o QT5 hoje, que ele tem a linguagem QML, você vai poder aproveitar a interface gráfica para o Windows, para o Linux, para o macOS, para o Ubuntu Touch. Tem umas gambiarras para fazer ele rodar até no Android. Não recomendo, mas tem. E o BlackBerry. O BlackBerry ele tem suporte oficial para você desenvolver aplicativo usando o QT. O GTK ele também tem um suporte para várias plataformas, só que, sim, opinião própria, eu acho que o QT, quanto a cobrir um número de plataformas, ele está mais evoluído. Tá, quando a gente vai pensar em aplicativos gráficos, seja para CAD, que é o Computer Assisted Design, ou desenvolver jogos, aplicativo 3D em geral, quais são as nossas opções? Voltando ao caso lá, você só tem o cara que programa em Java, você não tem mais pessoal disponível para programar em outra coisa. Uma opção é o Java 2D. Você tem o Cairo, que é uma excelente biblioteca gráfica escrita em C C++, e tem ela disponível para Linux, Mac, para desktop em geral tem ela disponível, é excelente. A gente tem a SDL, né, Simple Direct Media Layer, que ultimamente o desenvolvimento dela está um pouco, não sei, lento, não utilizo muito ela, mas eu estou sentindo assim, que está um pouco atrasado o desenvolvimento dela. Mas aí a gente tem a família OpenGL, né? OpenGL para o desktop, OpenGL ES, que é para os dispositivos embarcados, pode ser os aplicativos, os dispositivos móveis, ou qualquer, o Raspberry lá, por exemplo, ele tem OpenGL ES. E teria também até o Open Vector Graphics, também seria uma outra opção. Só que o Open Vector Graphics, eu não coloquei ele aqui porque a cobertura de plataformas dele não é tão ampla assim. Então não vale muito a pena, apenas que seja especificamente para alguma situação. No caso do BlackBerry, eu recomendo bastante o Open Vector Graphics. Tá, mas voltando falando da família OpenGL. Sobre o WebGL. O WebGL, ele, em browsers desktop, ele está presente em todos os principais. Alguém vai dizer, o Internet Explorer não tem. Mas eu vi já a notícia essa semana, lá naquela palestra lá da Microsoft, que eu nem lembro o nome agora, foi anunciado que vai ter o suporte WebGL. Agora eu não sei se vai ter o WebGL para o Internet Explorer em dispositivo móvel. Agora para desktop vai sim. Então é uma boa alternativa. Você está utilizando da família OpenGL para estar trabalhando com aplicativos gráficos 3D em geral. Assim, recomendadíssimo utilizar o OpenGL. E aí você tem três opções. WebGL para dispositivo móvel tem no Firefox OS. Passei lá no standzinho lá do pessoal, perguntei para a galera, eles confirmaram, está feito o WebGL para Firefox OS. Tá, agora vamos para largar um pouco só o desktop, vamos pensar mesmo em desenvolvimento para dispositivo móvel. A gente pode optar pelo aplicativo nativo. Sim, só adiantando, a gente pode pensar em desenvolvimento para dispositivos móveis como aplicativo nativo ou um aplicativo HTML5. Ainda tem uma terceira opção que seria juntar os dois, que o pessoal chama de aplicativo híbrido. Tá, quais são as vantagens de eu fazer um aplicativo nativo para um celular? Acesso completo ao hardware. Vou estar usando o SDK ou a API própria do fabricante do sistema operacional. Vou ter acesso completo e no dia que lançou eu tenho. Melhor desempenho possível, a gente está falando de todas as recomendações possíveis do fabricante do sistema operacional. Eu vou ter uma flexibilidade de design, como eu vou ter uma boa velocidade aí, vou ter um bom desempenho no meu aplicativo, eu tenho uma flexibilidade, eu posso utilizar as bibliotecas gráficas, posso utilizar OpenGL ou o que for para a plataforma que eu estou programando. E uma coisa assim, que eu vejo entre opinião minha e das que eu compartilho com minha rede de trabalhadores, é que quando você faz um aplicativo nativo bem feito, é sempre o que vai agradar mais, assim. É o que eu tenho vivido essa situação. Desvantagens. Para você fazer um aplicativo nativo e cobrir várias plataformas, o custo vai ser maior, demanda mais tempo, demanda mais equipe. E isso é um problema muito sério para principalmente uma empresa de pequeno porte estar pensando nisso, né? Outro problema sério aí é aprender várias linguagens. Se você for pegar para ver, desenvolver para iOS, Objective-C, desenvolver para Android, Java, desenvolver para Firefox OS agora, JavaScript. É muita linguagem diferente que o teu programador vai ter que dominar. E também reutilização de código difícil. Você vai ter que fazer muito port do seu aplicativo quando você for querer que ele rode em outra plataforma. Tá, vamos falar do HTML5, que é a sugestão para resolver todos esses problemas. Extremamente fácil portar entre plataformas. Potenciais desenvolvedores no mercado em abundância. Eu creio que praticamente todos aqui que forem desenvolvedores vai conhecer JavaScript, vai conhecer HTML, CSS. Recursos multimídias já tem... Recursos de API para acesso ao hardware, em geral, já tem uma boa quantidade disponível já no HTML5. Entre elas, recursos multimídias, banco de dados, acesso ao GPS e outros. Zilhões de, APIs prontas, se vocês forem pegar, tem framework, JavaScript aí para tudo vocês imaginar, tem muitos mesmo, várias opções. Um dos frameworks aí é o jQuery, acho que todo mundo que trabalha com JavaScript conhece o jQuery. A gente tem aí uma lista de compatibilidade que eu extraí do site lá do jQuery. Uma porrada de browser que ele diz compatível com total experiência do usuário. Não é parcialmente compatível, não. Tem esses caras aí que eu recomendo para desenvolver em HTML5 para dispositivos móveis. Cada um deles aí tem um papel colabora bastante na hora que você está desenvolvendo seu aplicativo para dispositivo móvel ou para desktop, para os dois casos. O aplicativo HTML5, a gente vai usar o que nele? HTML, CSS e JavaScript. Muita gente conhece. Faço portabilidade com o desktop. Então, voltando ao nosso problema inicial, que é desenvolver multiplataforma e pensando no máximo de plataformas possível, o HTML5 vai fornecer aí a forma mais fácil e rápida de eu estar disponibilizando meu aplicativo para todas as plataformas. Uma outra grande vantagem que a gente tem que frisar aí é o fato dele ter a W3C, que procura ali organizar tudo dentro de padrões, para não virar aquela bagunça, como era antigamente dos browsers. Você tinha Internet Explorer que rodava uma coisa e no Firefox era outra completamente diferente. Tá, mas nem tudo é maravilha no HTML5, né? Grande exemplo que a gente pode trazer aí de problema do HTML5 é com o aplicativo do Facebook, o case que deu errado. O Facebook apostou em desenvolver um aplicativo em HTML5 que de imediato ele já cobriu Android e iOS. Pronto, a maioria dos usuários de Android e iOS fez um aplicativo em HTML5 e disponibilizou para todo mundo. Mas o que aconteceu? Todo mundo reclamava do aplicativo do Facebook. Quando você pegava e começava a passar a sua timeline, aquele negócio empacava, não ia, não carregava nada. Solução que o Facebook adotou? Desenvolver nativo. Fez a versão do iOS, fez a versão do Android. Aí vem uma coisa que o pessoal da Mozilla estava me falando. O desenvolvimento, quando você tiver seu aplicativo escrito em JavaScript para Firefox OS, não, ele estava até me dizendo lá de 3 camadas apenas para minimizar o número de camadas no SO. Em resumo, aplicativo feito em HTML5 rodando no Firefox OS vai ter um desempenho muito próximo do nativo, do compilado, em C++. Até perguntei, eu posso escrever um aplicativo em C++ para Firefox OS? Resposta, não. Por que não? Porque o HTML5 vai ter um desempenho muito similar ao compilado. Se isso é verdade, a gente vai ficar sabendo agora. Lançado aí, não sei, tomara que sim, né? Eu acho que vai ficar muito bacana se isso for realmente verdade. Acesso limitado ao hardware. Todo dia estão lançando aparelhos novos, celulares novos, com sensores diferentes. Daqui a pouco você tem sensor de temperatura no celular, sensor de tudo quanto é coisa no celular. Isso não vai ser exposto pelo HTML5 de imediato. Se você comprar um celular amanhã que tem sensor de temperatura nele, não é do dia para a noite que vai estar lá a função de acesso a esse sensor de temperatura. Em geral, as App Stores não aceitam. Então, tipo, um dos pensamentos para desenvolver para dispositivo móvel é seguir aquela onda que já foi muito grande, mas continua forte, de você ver, você está abrindo o site da UOL lá, você vê a notícia lá. Ah, adolescente de 13 anos escreveu um aplicativo, botou na Apple Store lá e está milionário. Essa é uma onda que foi muito forte e continua forte. Então, em geral, você não vai poder escrever um aplicativo em HTML5 e botar ele na Apple Store. O sonho de ser milionário facilmente, por esse lado, não vai dar certo. Tá, mas tem os aplicativos híbridos também, né? Que é você juntar o HTML5 e compilar ele, assim, entre aspas, jogar ele lá dentro da plataforma que você quer. O que a gente pode tirar de proveito disso? De novo, linguagens populares, o JavaScript, etc. Acesso unificado de hardware. Então, quando você for acessar, por exemplo, o telefone, o flash da câmera, você vai fazer o mesmo código que acesse a câmera para qualquer uma das plataformas. O que tem de ruim aí no aplicativo híbrido? O que tem de ruim é você tem que fazer um build diferente para cada plataforma que você quer disponibilizar seu aplicativo. Não chega a ser tão ruim se a gente pensar no caso de ter que desenvolver uma coisa totalmente nativa. Então, se você for comparar as dificuldades do totalmente nativo e do híbrido, o custo do desenvolvimento nativo vai ser bem maior do que o custo do híbrido. E o híbrido vai ser um pouco maior do que o HTML5. Umas dicas que eu procuro dar para o pessoal é: a gente tem as três formas de aplicativo, nativo, híbrido e HTML5. Se você vai fazer um aplicativo nativo, eu acho assim, muito importante seguir os padrões dos dispositivos. Se você vai programar para Android, lá no developer Android, você vai ter lá um guia dizendo que não imite botões de outras interfaces. Não coloque o botão confirmar do lado esquerdo, direito, embaixo. Siga as guias do Android. Ele tem lá no developer.android, lá, ele tem explicando tudo isso lá, e lá falta implorar. Siga as guias. No caso dos aplicativos híbridos, o que fazer com a experiência do usuário, com a interface do usuário? Procurar seguir os padrões dos dispositivos, só que não vai ser possível você fazer igual. Oi.
Continua?
Tá, beleza então, vocês tendo explodir, tá bom demais, né? Tá, aplicativo híbrido, não vai ser possível você fazer seu aplicativo usando CSS, HTML. Possível até é, mas pensa no trabalho de você fazer todo o visual em HTML5. Imitar o iOS, imitar o Android, imitar qualquer coisa que venha de sistema operacional aí pela frente. Não dá, né? Então, mas só procurem seguir botão de confirmar do lado direito, se a plataforma sugere do lado direito, procure seguir esse tipo de coisa. No HTML5, eu já recomendo você não imitar, porque o que tem é web. Você escreveu HTML5, tem cara de web. Não tenta imitar um GNOME, um KDE, um iOS no HTML5. Não tem porquê. Porque você não vai fazer aquilo para rodar só naquela plataforma, você vai fazer para rodar em todas as plataformas. Protocolo HTTP. Galera, para quem está pensando em fazer um aplicativo que quer que rode em desktop, quer que rode em dispositivos móveis, o protocolo HTTP sim é uma coisa essencial desde que você tenha acesso à rede. Quando que não é possível você estar usufruindo da HTTP? Quando a latência não é adequada, você vai ter o caso de rede local e vai ter o caso de internet. Sacanagem, o cara já está aflito aqui na frente e ainda fica assustado. Tá, a gente tem o caso da rede local, da internet, e pensando em internet, a gente tem a internet cabeada e a internet 3G, 4G, que todo mundo sabe a perfeição da 3G que tem aqui no nosso país, né? Então, essas diferentes redes vão te dar diferentes latências. Então, você tem que pensar qual é o tempo de resposta aceitável para o aplicativo, para estar utilizando ou não. Eu acho assim, sempre que possível, use o protocolo HTTP. Use o REST. O REST, para quem não conhece REST, eu aconselho demais assim, pesquisar e aprender, que é uma coisa muito interessante. Protocolo HTTP, eu acho que qualquer plataforma aí que vocês pensarem vai ter implementado o protocolo HTTP. Ou seja, assim, é nosso amigo. Pode procurar usar e abusar dele. E aí você, eu acabei de falar isso, procure usar hash. Aí o camarada pega, aprender hash, outra coisa, não, não quero aprender isso não. Ali é um exemplo de Hello World em hash, usando o PHP e o micro framework Slim. Na verdade, a única coisa para você expor uma consulta em REST usando PHP com o framework Slim é essa linha, sendo que ali no meio do function você vai programar a lógica de negócio dessa consulta que você vai fazer do REST. Extremamente simples, gente. Não tem por que não usar por pensar que é complicado. Tá, aí tem mais uma situação que, se vocês forem pesquisar sobre desenvolvimento cross-platform ou desenvolvimento multiplataforma, você vai se deparar com algumas ferramentas que prometem escreva uma vez que a gente se vira para fazer nativo para todo mundo. Tem esse tipo de promessa por aí que, se vocês forem pesquisar. Vai ter situação que isso é possível? Vai. Não vou dizer que isso é errado, nunca usem isso. Não, não quero dizer isso. Mas cuidado, muito cuidado, porque não vai ser uma maravilha isso não. Problemas assim que, só pensando por alto, a gente pode ter. Na atualização disso, quando essa empresa ou esse projeto prometer uma ferramenta que cubra tudo, imagina que está lançando o iOS 7 agora. Vai demorar um pouco considerável até essa ferramenta se adequar ao iOS 7. Então, se você está querendo entregar seu aplicativo em conformidade com a nova versão do SEO que foi lançada, você vai estar atrasado, teus concorrentes vão estar tudo lá com os aplicativos bonitinhos adaptados para a nova versão, e você está lá de braços atados, mesmo que seja uma ferramenta open source. Você pegou uma ferramenta open source, até alguém chegar lá, ou você mesmo, vai consumir um bom tempo para você fazer essa adaptação, que não vai ser fácil. Bom, para resumir essa sopa de linguagens, aparelhos, plataformas, tem bastante, né? Então vamos procurar resumir isso. Pensando em biblioteca gráfica. Pensando em biblioteca gráfica, não complica muito, porque para onde você vai, você tem OpenGL. Quase. Se não fosse um Windows Phone. No Windows Phone você não tem OpenGL. Então, se você vai desenvolver multiplataforma e tem que cobrir, você vai ter que pensar assim: eu tenho que desenvolver multiplataforma, lembrando, aplicativo gráfico, eu tenho que desenvolver multiplataforma. Você vai pensar, eu tenho que cobrir o Windows Phone ou não? Porque você vai ter que escrever usando o Direct 3D, que é o do DirectX lá. Independente de ser melhor ou pior, só o Windows Phone dessa tabela não roda OpenGL. Você tem o Android, tem OpenGL com ligação para Java. Aquela ligação de Java também tem disponível para desktop, viu, galera? Quem quiser pensar em cobrir o Android fica tranquilo você escrever e usar o JOGL para Android e para desktop. As duas versões para desktop e para Android estão bem trabalhadas e bem recomendadas. iOS OpenGL, BlackBerry OpenGL, Ubuntu Touch OpenGL, Firefox OS WebGL. Tá, muda um pouco, você vai escrever em JavaScript. Mas para quem desenvolve em OpenGL, sabe que muita coisa que você escreve para OpenGL é shader. Vertex shader, fragment shader. Então, você vai fazer um port, mas vai ser tranquilo fazer esse port de OpenGL para WebGL. Não precisa arrancar os cabelos por conta disso, não. E o Tizen da Samsung. Por que eu coloquei o Tizen da Samsung lá? Porque ele é uma promessa de rodar em Smart TV. Eu acho assim que é um sistema operacional, o primeiro sistema operacional que está dizendo que vai focar na Smart TV. A gente não sabe se os sistemas operacionais para a Smart TV vai decolar ou não. Mas é bom estar de olho nisso aí. Linguagem de programação. O Android, a gente tem as opções Java, C e C++, sendo que C e C++ via NDK. Para iOS, a gente tem Objective-C, C e C++. É só fazer um comentário. Pensando em linguagem compilada, C, C++ e Objective-C, você, através do GCC, você consegue compilar e pode ficar tranquilo. Você escrevendo, pensando só no back-end, você escreve seu código à vontade compilando no GCC. Você vai conseguir cobrir aí muitas plataformas utilizando o GCC. O BlackBerry trabalha com C, C++, Java, ActionScript e Air. Não faço ideia porque eles quiseram colocar ActionScript e Air aí para. Acho que eles queriam inovar, não sei, mas tem. Windows Phone tem C#, C, C++ e VB.net. Desculpa aí, galera, esqueci de desligar esse descanso de tela. Tá. Onde que eu parei? No Windows Phone, tá. Vamos olhar ali, ó. Gente, o Ubuntu Touch, C++ e JavaScript. Todas essas linhas da tabela aí, só o Firefox OS lá a gente não tem como fazer C e C++ de jeito nenhum. C e C++, quando pensa em interface gráfica e mesmo back-end, não é fácil escrever em C e C++. Se você for comparar a curva de aprendizado e de tempo de desenvolvimento, comparar com Python, por exemplo, é uma coisa absurda, diferente. Mas o que eu estou querendo focar aqui? Que você tem disponível C e C++ para praticamente tudo. Então é uma alternativa a se pensar. Pessoal, tem um Tizen em roda C e C++? Acho que era isso que eu queria passar para vocês. O tempo já passado, já subiu a plaquinha aqui de um tempo para mim. Vou deixar disponível aí o restante do tempo para se alguém tiver alguma pergunta. Vou só colocar o slide aqui do meu contato, né? Rapidinho aqui, só tinha deixado esse slide para falar um pouco do Firefox OS e do Ubuntu Touch. Só deixo sugestão aí para... Dê uma pesquisada nesses dois sistemas operacionais para dispositivos móveis, que vale a pena pensar neles aí. Aí tem meus contatos, se quiser tirar dúvida depois aí, tem o Twitter. Vou ter minha página, não atualizo muito ela não, galera, já vou avisando. Meu GitHub, esqueci de colocar meu e-mail, mas meu e-mail é esse nome aí, @gmail também. É, tranquilo, só porque eu esqueci. E se alguém tiver pergunta aí, eu posso tentar responder. Não, né?
Você falou que a performance do Python é boa e tal. É, tem algum jeito de instalar um interpretador Python no, numa plataforma mobile, por exemplo, e escrever código Python para rodar nelas?
Tem. Mas se você tiver com muito tempo disponível, eu digo para você fazer isso, porque não vai ser tranquilo, não. E ainda vai ter que resolver problemas de... outros problemas que vão aparecer, consumo de memória excessivo. Enfim, não recomendo fazer isso. Mais alguém? Então, galera, obrigado aí pela participação aí. E fim.